Na madrugada do dia 1 de junho de 2013, os moradores do bairro da Areia Branca, em Luanda, são surpreendidos pelos seguranças do Estado, que lhes comunicam que tinham de abandonar o local e, pelo facto de estarem a invadir propriedade privada, não tinham direito ao realojamento. Ao todo, 529 famílias tiveram de deixar tudo para trás e, empurrados de um lado para o outro, acabam por encontrar refúgio no bairro da Coreia, distrito urbano da Samba. Talita Miguel é coordenadora da Comissão de Moradores, recebe-nos com um sorriso nos lábios e com a filha nos braços. É impossível fechar os olhos às condições subhumanas nas quais vivem os moradores do bairro da Coreia.
Mamas, boa tarde.
Bate chapas, casas sem saneamento básico, muitas sem eletricidade. Aqui vive-se em cima da terra, em cima do lixo ou em tendas, mas não por cima dos sonhos.
Quem chamou?
A chave?
Ah.
Somos conduzidos numa espécie de percurso labiríntico até chegar à sede da Comissão de Moradores. Um local humilde, onde rapidamente se improvisam as cadeiras e onde já nos esperam alguns moradores com histórias para contar. Talita Miguel toma as rédeas da situação e retrocede no tempo para nos descrever um desalojamento forçado para o qual ainda hoje não tem explicação.
Fomos torturados, houve muitos espancamentos, houve mortes, coisas mas que nem acreditamos que era o MPLA na condição a fazer isto. Nós recorremos em 2013 ainda em algumas unidades do Estado para ver se nos dessem alguma informação. Então é assim que nós conseguimos primeiro o apoio da SOS Habitat.
Na altura, a ONG SOS Habitat desdobra-se em contactos com as autoridades competentes e adverte os oficiais da polícia para acabarem com as perseguições, como recorda André Augusto.
Deixarem de perseguir as pessoas porque estavam a cometer crimes contra direitos humanos, em que nós poderíamos levar essa situação à lei fronteira. De acordo às cartas que nós fomos mandando para as instituições do governo, então houve aquela orientação da oficial da polícia que orientou as senhoras para poderem encontrar um lugar perto da zona onde foram tirados. E postos cá, a obrigar-se por cima dos montes de lixo. Com aquela condição de fraqueza econômica que elas se encontravam, então aquilo começou a criar muita mortalidade. Tivemos que voltar a escrever para a administração para informar esta situação e a administração teve que pensar um trabalho de saúde aqui no local, em que tiveram que vir para aqui elementos da Delegação Municipal de Saúde, trabalhar com as famílias, poder fazer consultas ambulatórias aqui na comunidade. E depois verificou-se que o maior foco das epidemias que assolava as comunidades era derivado do lixo.
Mas sob a ameaça de poderem ser novamente expulsas, as famílias passam os primeiros dias ao relento, onde convivem com o lixo que se amontoa no local, descreve Talita Miguel.
Depois de virmos parar aqui, dormíamos ao relento. Não poderíamos meter tendas, não poderíamos fazer bate-chapa, porque automaticamente estávamos sujeitos a sermos novamente expulsos. Mas só que depois o tempo foi passando, nós vimos que a situação também foi muito debilitada para nós por causa das patologias e porque estávamos junto de duas valas de drenagem. Então é assim que nós pensamos, fomos começar a meter primeiro tendas de papelão e lonas. Mas também consoante o tempo, vai o sol, vai as chuvas, as lonas começaram a rasgar. Por teimosia, mesmo existência nossa, começamos a fazer os bate-chapa para ver se conseguimos nos proteger um bocadinho das chuvas.
Esta cabana vive uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito famílias. Assim cada tenda é uma família.
Nove com esta aqui.
O desalojamento forçado dos moradores da Areia Branca não só os atira para um bairro de lata, a situação teve outros impactos, nomeadamente na manutenção dos empregos, como foi o caso de Albertina Fátima.
Como vê as nossas condições, vivemos em cabana. Numa cabana tem quatro, cinco famílias e é mesmo muito complicado. A cabana de dia é sala, é cozinha e à noite é quarto. Ter que lidar com alguém que você não sabe o hábito dela. De dia, o marido não está, À noite o marido já está e é muito complicado.
Como é que era a sua vida antes de vir para aqui?
Quando estávamos na Areia Branca, eu trabalhava na Maianga, numa casa de uma senhora. E como ficamos lá dentro fechado há 2 semanas, quando eu fui para lá, ela disse que já não podia encontrar já lá uma outra pessoa.
E agora o que é que está a fazer?
Nesse momento estou a vender peixe frito. Às vezes faço pastel, que é para aguentar as crianças em casa.
Mas o dinheiro é curto?
Muito curto mesmo.
A mesma sorte teve Raul Pereira Lomba. Aos 24 anos, o jovem tem de adiar o sonho de ser jogador de futebol, perde o emprego e hoje vivo de pequenos trabalhos.
Na Areia Branca eu fazia a travessia de um lado para o outro e assim conseguia me sustentar daquele mesmo trabalho. Mas quando parti na Areia Branca, chegamos aqui, perdi tudo, perdi o barco e tive que correr por trás das outras coisas. Agora, de momento, não trabalho, mas faço os biscates. Era só ajudante de pedreira. Quando obra para nós fazer, fizemos. Quando não, eu fico assim parado. Já desisti de ser um jogador de futebol.
Por quê?
Porque a idade também já não permite, já não dá para mim começar a treinar como caçulinha. A minha idade já é de sênior, então já não há possibilidade para isto.
Boa tarde, já entrei. Cadê o Tetuno?
4 anos depois foram algumas as mudanças que chegaram ao bairro da Coreia. Fruto da dedicação e do empenho dos habitantes, foi criada uma comissão de moradores do bairro que veio dar um novo ímpeto ao local. João Bonga faz parte da comissão de moradores que se ocupa, entre outros, da segurança do bairro.
Temos mantido mais ou menos uma segurança. Cada morador é segurança do outro morador. E quando alguém entra na comunidade, logo o morador tem o conhecimento de saber que está aqui, não mora conosco. E ele logo informa a coordenação que entrou alguém numa casa X, se essa pessoa foi atuar, então caminhamos ao destacamento da polícia ou no comando da polícia do Camusiba.
Quando as pessoas o procuram, quais é que são os problemas?
O conflito do lar, aquela violência, o homem às vezes consumiu ou a mulher consumiu, o desentendimento, então ali entra a violência. E logo nós somos chamados a separar e conciliar. Se há conveniência de que um assunto não é grave, então conciliamos dentro da comunidade, demos conselho e deixamos. Mas é assunto grave que vai mesmo a violência até além, então caminhamos à polícia.
Mas as mãos de João Bonga não se ocupam apenas do bem-estar dos moradores. As mãos de João Bonga preparam o futuro das crianças que ficaram excluídas do ensino nacional.
Primeiro apareceu uma igreja que tem uma ONG, que é a ABC, queríamos levar os meninos para ir estudar, mas o local não foi favorável. Viram o grau da responsabilidade, então disseram que não pode. É melhor que vocês voltem na comunidade, então criamos aquele método da escola de chapa, fizemos a carta de administração, demos conhecer que nós estamos nessa situação e queremos que os meninos tenham contato, mais ou menos, de aprender pelo menos de ABC. Então, e assim eles acederam, voluntários apareceram para ajudar, um deles, sou eu, começamos a dar o ABC nos meninos.
Outro dos professores voluntários é Raul Pereira Lombo. O jovem que, entre os pescados como pedreiro, encontrou tempo para a profissão de educador.
Quando eu estou a dar aula, se aparece um emprego, eu dou aula no período da manhã. Então, eu entro em acordo com o chefe, dono da obra, que só posso passar a executar o trabalho no período das 13 em diante. Os meus alunos se comportam bem dentro da sala de aula, têm um bom comportamento. No princípio, tinham um mau comportamento e não sabiam mesmo nada. Mas ao decorrer do tempo, eles foram aprendendo, foram ensinados o que é um professor, como é que um aluno deve se comportar diante de um professor.
Mas se os alunos têm pressa em aprender, a mesma rapidez não se aplica às necessidades das salas de aula e às necessidades dos professores. Talita Miguel chama a atenção para as dificuldades que vão surgindo no dia-a-dia.
A sala é mesmo totalmente vazia, porque nós não temos ainda condições de colocarmos as carteiras. Temos esta segunda sala e ali temos a outra sala, que é da terceira classe. E a sala da quarta.
De manhã tem os mais pequeninos e
à tarde tem os mais crescidinhos.
Quantos alunos é que tem por turma?
Nós temos a sala da iniciação e a primeira com o maior número de alunos. Temos 53 alunos por cada turma. Por causa do atraso que tiveram, não sabem mesmo nada, então não podemos fazer transitar, porque são até meninos já de 7, 8, 9 anos que já poderiam estar a fazer a terceira e a quarta classe. Mas por causa das condições, os 3 anos que vivemos do jeito que vivemos,
anos, então ainda continuam a fazer a iniciação e a primeira classe, estão mesmo com um nível académico muito atrasado.
O que é que vocês precisavam?
Precisamos de concreto, os cadernos, os livros, precisamos mais ainda que a repartição pedagógica nos ajude com as mini pautas, as cadernetas e os relatórios descritivos e que possam também nos ajudar no sentido dos nossos professores participarem em alguns seminários de capacitação, porque os outros professores que nós temos aqui não têm a delegação pedagógica, estão mesmo a ajudar por amor ao próximo.
Pedimos para falar com um aluno da Escolinha de Chapa e é-nos apresentada Maria Agostinho Manuel, que nos pede para ser chamada de Gisela, porque é assim que a mãe a chama. Longe do conforto da vida moderna, Gisela diz-nos que nada na vida se alcança sem sacrifício.
Faço a sexta classe.
Sexta classe?
Sim.
Conta-nos lá como é que é o dia na escola.
É bom, mas é chato porque não tem condições. Na escola não tem carteira. Toda a gente leva esse bidão. Às vezes lá está de leite nido. Quando acaba o leite, levamos para a escola para sentar. Começamos às 7. Às vezes são às 12. 12, 13 e meia. E é difícil ficar ter toda hora assim direita. A minha mãe me diz que tudo na vida tem que ser um sacrifício. Então nós não sacrificamos para tal. Eu sento aí porque sei que um dia também serei alguém. E tenho que aguentar firme. É uma batalha que, sei lá, só Deus.
Olha, e queres-nos dizer o que é que estás a aprender agora na escola?
Falamos muito da língua portuguesa. É bom. Tenho dificuldades na matemática, mas espero melhorar, porque não é bom uma aluna ter dificuldades na escola, não é bom.
Como é que é estudar? Vai à noite, nem sempre há eletricidade. Como é que tu fazes?
É difícil. No tempo de prova, é difícil. Temos que acender a lanterna ou a vela. Ter que exercer mesmo aí o exercício na vela é difícil. Às vezes você está a escrever, está a cair lágrimas nos olhos. É só limpar para aguentar.
E o que é que tu queres fazer quando acabares a escola?
Minha mãe tinha um sonho de ser embaixadora. Eu também tenho um sonho da minha mãe.
Os moradores do bairro da Coreia partilham o sonho de ter uma vida condigna. Depois das promessas das autoridades em 2016, o governo angolano realojou 18 famílias no Zango 3, mas há ainda cerca de 511 famílias que continuam à espera de uma resposta, como lembra o coordenador da SOS Habitat, André Augusto.
Tivemos alguma garantia o ano passado, em junho, em que realmente isto devia se materializar, mas infelizmente no ato do realojamento apenas 18 famílias tiveram acesso às residências e a maioria ficou por cá, mas a nossa preocupação é ver elas todas realojadas.
Esperamos que o governo realmente vela pela nossa situação, porque é mesmo muito crítica. Estamos também cansados já com esse tipo de vida. Nós estávamos num sítio que quando caísse as enxurradas das águas das chuvas, em menos de 30 minutos aquilo secava. Mas agora já não conseguimos viver isso. Estávamos num sítio que não tínhamos em volta do lixo, porque também era um bairro que nós conseguíamos limpar com facilidade. Mas agora aqui já não é isso que nós vivemos.
Consegue-se ver daqui o bairro onde estavam antes?
Consegue-se. Aquele lado ali, onde estão as tendas, aquelas árvores todas. Tanto mais que nós estávamos rodeados por uma zona verde.
Ao lado da zona verde que antes dava pelo nome de bairro da Areia Branca está o Parlamento angolano. Uma obra colossal, avaliada em cerca de 185 milhões de dólares, que foi erigida para assinalar os 40 anos de independência de Angola. As autoridades têm justificado o atraso no realojamento das famílias do bairro da Coreia pelo facto do país estar em crise. Angola, que começou o ano de 2017 na liderança dos países produtores de petróleo em África, mesmo com o corte na produção definida pela Organização de Países Exportadores de Petróleo. Uma reportagem de Neide Ribeiro e Helena Vim.
14 camama, confesso, fartei-me, não aguento mais. Agora estamos em paz, quero direitos iguais desses betinhos que andavam lá fora, sem sacrifício, riquinhos de agora. Manos, também quero paz no prato. Tudo que eu quero é paz no prato. Dignidade e paz no prato. Tatório. Prefiro
morrer a tiro do que morrer a fome, irmãos. A disparidade é enorme, vivemos presos nessa armadilha, condenados a sermos escravos de três famílias. Tudo é deles, de cada tona e ilha. Os diamantes são deles, o petróleo é deles, a imobiliária é deles, a banca é deles. Vivemos do biscato e da quixiquila, pra nós só tem zango e panguila. Mendigamos ao relento, tipo cães sem dono. Bakimonokia, patrão é colono, aqui na terra do pai banana.
Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana.
Honestidade absoluta, o poder é um garimpo. Políticos, comissões, a gente tem integridade. Atrás de comissões, amigos são prioridade. Reunido em comissões, aprovam lei da probidade. Tolerância zero, só está a apanhar tainha. Ninguém fala da princesa, ninguém toca na rainha. Os puros tubarões estão todos fora da linha. O saneamento é lastimável, saúde precária. A água não é potável, a luz é instável. Fizeram da miséria um negócio rentável. Tanta riqueza na mão de quem governa. Generais têm frotas de cisterna. Dirigentes vendem geradores e velas. É por isso que morremos de incêndios nas favelas. Paludismo, cólera, febre amarela. Pra dar mais raiva de um guimbo. O nosso sofrimento é vendido na Zimbo. Irmãos, eles são todos sócios. Wakimonokia, pobreza é negócio. Transformaram Angola num país do futuro. Pois é, deixamos tudo pra amanhã, né? Quando a cabeça não regula, o corpo é que paga. A história trágica, realidade amarga. Temos torneiras secas rodeados de rios. Temos terrenos férteis, estômagos vazios. África é o berço, quem tá no berço dorme. Pensamos pouco e morremos à fome. Aqui, no país do pai banana.
Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Este é o país do pai banana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana.
Democracia não enche barriga. Essa frase não é minha, já é um coxa antiga. Brada, a imprensa privada está comprada. Mó brada, a oposição é só fachada. Hey, brada, a liberdade está condenada. Brada, a juventude só quer cevada. Mana moça, manda vir outra rodada. Vivemos ressacado e não exigimos nada. Combatemos o alcoolismo com maratonas. Em vez de moças direitas, fabricamos madonas. Publicitamos menos livros que bitolas. Os filmes são iguais, balas e pistolas. Em vez de palestras, realizamos caos. Polícias já não querem gasosa, agora é salvo. Eles adoram cabrité. Todos sonham com comitê. Que não é só taxista, que é candongueiro. Aqui todos dão baia pra ganhar dinheiro, irmãos. Só temos uma opção: ou acabamos com a corrupção. A corrupção acaba com Angola. No país do pai banana.
Este é o país do pai banana.
Bicho,
este é o país do pai banana.
Bicho,
este é o país do pai banana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana. Este é o país do pai banana.
Bicho,
este é o país do pai banana.
Bicho,
este é o país do pai banana. Eu nasci aqui, a mim ninguém engana.